DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Nesta sexta-feira, dia 23 de setembro de 2022, são estes os temas em destaque. Moçambique arrancou hoje na Matola mais um congresso da Frelimo. Temas quentes: corrupção, inflação e sucessão de Filipe Nyusi na presidência. Analista fala de ambiente tenso.
Estamos no final do segundo mandato e, quando é assim, as pessoas ficam tensas sobre o que é que vai acontecer. Então, estamos neste contexto de um congresso que decorre numa fase de início de transição, o ambiente é sempre tenso.
Em Angola, destaque para a manifestação pacífica pela liberdade que a UNITA convocou para este sábado, palavras do porta-voz do Partido do Galo Negro.
Há dirigentes do partido que têm estado a ser perseguidos e presos pelo regime, etc. Portanto, é ali uma coisa como que coartar a liberdade dos cidadãos. E nós queremos dizer não.
E na Guiné-Bissau celebra-se este sábado 49 anos de independência. Académico ouvido pela DW afirma que os governantes falharam ao longo de quase 5 décadas de independência.
Falhamos com a saúde dos guineenses, falhamos com a educação, falhamos com a justiça, com a democracia e, sobretudo, falhamos também com os ideais de Amílcar Cabral.
Boa sintonia convosco, António Cascais. E começamos esta emissão da DW África em Moçambique, mais precisamente na cidade da Matola, província de Maputo, onde arrancou hoje o 12º Congresso da Frelimo, congresso esse que decorre até quarta-feira, dia 28 de setembro. Filipe Nyusi candidata-se a um terceiro mandato na liderança do partido. Observadores dizem que a Frelimo depara este ano com grandes desafios. Como está o partido atualmente? Pergunta que a DW África colocou ao analista político e diretor de programas do Instituto para a Democracia Multipartidária, IMD, Dércio Alfazema.
A Frelimo vai para o Congresso com meio a alguns desafios internos, e um deles resulta da questão do combate à corrupção. O combate à corrupção implementado pelo presidente Nyusi criou muitas fricções internas. É só ver que nos últimos anos os tribunais andam cheios de membros da Frelimo envolvidos em situações de corrupção. E outro desafio resulta também da questão da sucessão. Estamos no final do segundo mandato e, quando é assim, as pessoas ficam tensas sobre o que é que vai acontecer. Então, estamos neste contexto de um congresso que decorre numa fase de início de transição, o ambiente é sempre tenso, mas também temos algumas agendas bastante sensíveis no país, né?
E que temas sensíveis são esses que o Partido Frelimo discutirá durante este congresso?
Tem a ver com terrorismo, tem a ver com atualmente com a questão do elevado custo de vida. Então, tem algumas agendas que precisam de alguma atenção e união ao nível do partido. Eu penso que essas questões também vão ser bastante exploradas ao nível do Congresso. Tem a questão da descentralização, que o presidente tem estado a insistir na necessidade de um debate amplo, aberto e sincero sobre a viabilidade da realização das eleições distritais. Mas essa é uma questão bastante sensível, uma vez que foi um dos objetos da negociação de paz com a RENAMO. E a RENAMO tem estado a dar seu posicionamento, a dizer que tem que se realizar as eleições distritais, mas o Presidente da República tem chamado a atenção para a necessidade de fazer uma reflexão aberta.
Há conflitos internos dentro do partido, e quais serão essas questões que geram conflito?
Conflitos não necessariamente em termos de conflitos manifestamente abertos. E vimos isso no período do julgamento das dívidas ocultas, onde os recados eram mandados quase que abertamente. Mas em termos de grupos, fricções abertas, eu penso que não é assim tão exposto, mas que sabemos que o partido está sempre num ambiente de permanente tensão.
Surgiu agora uma polémica em torno do senhor Castigo Langa, um histórico da Frelimo, que chamou a atenção para o perigo, digamos, de Filipe Nyusi estar a pensar num terceiro mandato que seria inconstitucional. E Castigo Langa foi muito criticado no seio da Frelimo por ter proferido essas palavras. O que é que se pode dizer sobre essa polémica?
Olha, a questão do posicionamento apresentado pelo antigo ministro, o Sr. Castigo Langa, é preciso olhar de duas perspectivas. Primeiro, era se era uma posição consertada de algum grupo e ele era apenas o porta-voz do grupo, ou se foi uma ação unilateral do lado dele que quis, nesse caso, tomar a dianteira. Pela reação do partido, sobretudo ao nível da comissão política, eu acredito que parece ter sido uma posição pessoal, unilateral, e que não houve assim, uma abertura para se aprofundar se o momento era certo para se trazer o debate. O resultado é que tem agora poucas possibilidades desse assunto vir à tona e ter eco ao nível do Congresso.
Palavras do analista político moçambicano Dércio Alfazema. E a nossa pergunta do dia é precisamente sobre este assunto e é a seguinte. A luta de Filipe Nyusi contra a corrupção, anunciada à margem deste Congresso da Frelimo, é uma iniciativa para ser levada a sério? Rosário Ntepa, de Xemba, se fala, Moçambique, afirma que Filipe Nyusi não luta contra a corrupção. Existem em Moçambique organizações, sediadas na capital de Maputo, que quando fazem os seus trabalhos contra a corrupção, são neutralizadas pelo próprio governo de Filipe Nyusi. O comentário de Rosário Ntepa foi um dos primeiros a serem colocados no nosso Facebook. Você ainda pode participar neste nosso fórum. Saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O chefe de Estado guineense, Umaro Sissoko Embaló, reuniu-se hoje em Nova Iorque com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para discutir terrorismo em África, o conflito na Ucrânia e a cooperação entre os dois países. No encontro, os dois presidentes falaram sobre as consequências do confronto militar Rússia-Ucrânia, nomeadamente o aumento dos preços da energia e dos bens de primeira necessidade, altamente gravosos para o continente africano. Umaro Sissoko Embaló também se encontrou com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov. Em Angola, o advogado do ativista angolano Luther Campos, também conhecido por Luther King, disse hoje que a condição de saúde deste, detido há mais de 8 meses, inspira cuidados e pede urgência, sob pena de o ativista perder a visão. Sem data de julgamento prevista, Luther King, detido em 12 de janeiro de 2022, tem graves problemas de visão, como relatou o seu advogado Francisco Moteca, dando conta que já solicitou consultas externas ao Hospital Prisão São Paulo, em Luanda, mas sem respostas. Em Moçambique, Osvaldo Ossufo Momade, o filho do líder da Renamo, vereador de mercados e feiras na cidade de Nampula, foi posto em liberdade depois de ter passado uma noite na prisão, acusado de corrupção. Notícia confirmada pelo presidente do município de Nampula, Ossufo Ulan. Em São Tomé e Príncipe, encerrou hoje a campanha eleitoral para as eleições legislativas e autárquicas e regional do Príncipe no próximo domingo. O antigo presidente de São Tomé e Príncipe, Miguel Trovoada, disse hoje esperar que estas eleições decorram de forma pacífica. Entretanto, a responsável pela missão de observação da União Europeia às eleições de São Tomé e Príncipe, que conta com 42 elementos, afirmou hoje que pretende fazer um trabalho exaustivo. A eurodeputada portuguesa Maria Manuela Itão Marques e a sua equipa já se encontram em São Tomé desde 25 de agosto. O presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, vai candidatar-se pelo Partido Democrático da Guiné Equatorial a um novo mandato nas eleições presidenciais. Obiang governa o país desde 1979, quando derrubou o seu tio Francisco Macias num golpe de Estado e é o presidente há mais tempo em exercício no mundo.
DW Deutsche Welle.
A UNITA, maior partido da oposição em Angola, realiza no sábado, portanto amanhã, dia 24, uma manifestação pacífica pela liberdade em Angola. O evento visa protestar contra a violação das leis, perseguições políticas e prisões arbitrárias de cidadãos que criticam o governo. Borralho Ndomba tem os detalhes.
A marcha que parte do cemitério da Santana até ao Largo das Escolas, em Luanda, vai contar com a presença dos líderes da Frente Patriótica Unida. Os políticos Adalberto Costa Júnior, Abel Chivukuvuku e Filomeno Vieira Lopes vão marchar pela liberdade junto dos seus apoiantes na capital angolana. Álvaro Chico Omanga Daniel, porta-voz dos Maninhos, disse que a gestão do processo eleitoral também está na agenda da marcha de sábado. Os resultados eleitorais anunciados pela Comissão Nacional Eleitoral e validados pelo Tribunal Constitucional foram um golpe para o povo de Angola, disse Chico Omanga à DW.
Foi a vontade expressa nas urnas pelo povo, mas continuam comportamentos pouco dignos. Vamos dar exemplo do que aconteceu recentemente na Assembleia, em que deu um acordo feito entre as partes para que houvesse alguma equidade na distribuição dos espaços de gestão da mesa da Assembleia. Os outros querem até aqui manter a sua hegemonia em toda a dimensão das estruturas do Estado.
O dirigente da UNITA afirma que a marcha também visa repudiar as prisões arbitrárias que se resistam no país. Entre as vítimas estão ativistas e membros do Partido do Galo Negro.
Também há dirigentes do partido em algumas áreas, fundamentalmente no Quando Cubango, que têm estado a ser perseguidos e presos pelo regime, etc. Portanto, é ali uma coisa como que coartar a liberdade dos cidadãos. E nós queremos dizer não, isso não pode acontecer assim.
A UNITA vai exigir também que o executivo de João Lourenço concretize as promessas eleitorais como a implementação das autarquias. Muitos angolanos desapontados com a UNITA afirmam que a marcha demonstra a falta de coerência do partido liderado por Adalberto Costa Júnior. Os críticos estão contra a tomada de posse da UNITA no Parlamento e a presença do seu presidente no Conselho da República. Donito Carlos é um dos jovens angolanos que apoiou o movimento da alternância liderada pela UNITA e que agora se sente traído.
E, mesmo assim, vai ser conselheiro de um presidente ilegítimo, ou que ele considera ilegítimo. Isso, de facto, do ponto de vista ético, moral e, como africanos, que pautamos muito pela moralidade, é sumamente incoerente.
Osvaldo Caolo é outro ativista cívico angolano que acusa a UNITA de negociar com o MPLA o sofrimento dos angolanos.
O MPLA finge ser democrata, a oposição finge ser oposição, mas a única coisa que não é fingimento é o sofrimento do povo. Eu penso que tomado posse reconhecem os resultados e eu digo que tipo de manifestações é que vamos ter.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
E vamos agora à Guiné-Bissau, país que completa este sábado 49 anos de independência. A efeméride é marcada por uma crise social agravada pelo aumento dos preços de bens essenciais e pela decisão do governo de despedir mais de 1000 técnicos de saúde. De Bissau, Yankuba Dansó.
Há quase uma convergência de opiniões em relação ao estado de retrocesso da Guiné-Bissau, 49 anos depois de ser declarada independente e soberana. O país ainda não se endireitou por culpa de vários falhanços ao longo de quase 5 décadas da independência, como explica o professor universitário Paulo Vasco Salvador Correia.
Falhamos com a saúde dos guineenses, falhamos com a educação, falhamos com a justiça, com a democracia, e, sobretudo, aliamos também com os ideais de Amílcar Cabral e dos combatentes da liberdade da pátria.
A história recente da Guiné-Bissau foi marcada por crónicas de instabilidades políticas e governativas que nunca permitiram que um governo completasse 4 anos de exercício. Só uma vez, em cerca de 30 anos de democracia multipartidária, um presidente da República completou 5 anos em funções. A DW África, guineenses nas ruas de Bissau fazem um balanço negativo do percurso do país nos últimos anos.
O balanço que eu faço é negativo. Isso tem a ver mais com condições em que a população guineense está a viver agora, principalmente pela falta de educação e também falta de saúde.
A Guiné-Bissau está sempre atrás, né? E esses governantes não estão a fazer nada. Estão só a meter o país numa lamaceira.
Nada especial perante outros países, enquanto escola, saúde.
Apesar dos falhanços, o economista guineense Serifo Sow defende que a Guiné-Bissau tem tudo para se prosperar.
A Guiné-Bissau é um dos países com uma maior reserva biosfera do mundo. A nossa produtividade tem condições para ser uma produção excessiva que pode sustentar não só a Guiné-Bissau, mas sim a sub-região.
Nos últimos dois anos, a Guiné-Bissau registrou ataques aos jornalistas e aos órgãos de comunicação social, bem como raptos e espancamentos dos cidadãos comuns e de figuras públicas. Para Paulo Vasco Salvador Correia, é preciso pacificar o país.
É fundamental e necessário que, a partir de agora, a governação se assente na pacificação política.
Nos últimos anos, os setores considerados chave para o avanço da Guiné-Bissau, nomeadamente a justiça, educação e saúde, são confrontados com graves crises que levaram a população a pôr em causa a sua credibilidade, numa altura em que os sindicatos e o governo estão de costas voltadas. Mas para Guéry Gomes, coordenador nacional do Fórum das Organizações da Sociedade Civil da África Ocidental, para o país avançar, tem de haver um ponto de partida.
Tem que haver uma vontade política forte em querer desenvolver o país, em querer trabalhar para o bem-estar da população.
De Bissau para a DW África, Yankuba Dançou.
DW Notícias.
A presidência checa do Conselho da União Europeia convocou para segunda-feira uma reunião urgente dos Estados-membros para discutir os últimos desenvolvimentos da guerra da Ucrânia, após anúncios russos de mobilização e de ameaça nuclear, foi hoje anunciado. Dirigentes do G5 Sahel reúnem-se para discutir nova estratégia. Os ministros da Defesa e os chefes de Estado-Maior do G5 Sahel reuniram-se em Niamey para refletir sobre uma nova estratégia para aquela força anti-jihadista após a retirada do Mali em maio. No Uganda, 3 pessoas morreram de ébola, elevando para 4 o número de vítimas nos últimos 3 dias, tendo as autoridades anunciado uma epidemia no centro do país, indicou hoje o Ministério da Saúde ugandês. Metade das 650 mil crianças mais severamente malnutridas no Sudão podem morrer se não receberem tratamento urgentemente, alertam hoje agências das Nações Unidas, que estimam que 15 milhões de pessoas passem fome no país. Responsáveis das agências da ONU falam de uma crise sem precedentes no Sudão, iniciada com o golpe militar de outubro de 2021, que provocou o congelamento no financiamento da ajuda humanitária.
DW, Espaço do Ouvinte.
E recordamos a nossa pergunta do dia, que era a seguinte: a luta de Filipe Nyusi contra a corrupção, anunciada à margem do Congresso da Frelimo, é uma iniciativa para ser levada a sério? Lafu Baldé de Bissau escreveu o seguinte: não se pode levar a sério o Nyusi. Isso é só para agradar ao FMI e à comunidade internacional. António Ramos, que vive em Harare, diz: a luta contra a corrupção em África é uma agenda do FMI e os líderes africanos aparecem como simples gestores de agendas de economias neoliberais do mundo livre. Vitorino Massango, de Inhambane, diz: não tem como mambas jogarem contra mambas. Espero ter ajudado. E Ismael Ruben, de Los Angeles, diz: Moçambique também é uma segunda Angola. A Renamo também nunca foi governo. No mesmo sentido, vai a resposta de Mike Bismarck, de Malange, Angola. Ele diz: o Nyusi é o J-Law de Moçambique. Frazão Calizar, de Tete, diz: ele recebeu hoje mesmo 200 mil frutos de corrupção. Como podem dizer que Nyusi vai combater a corrupção? Andam a brincar com o povo. E Orlindo Conde, da Beira, diz: nada que é discutido nesse dito congresso deve ser levado a sério. Finalmente, Pacate Pangolane, residente da África do Sul, ele diz: os assassinos de silêncios são aqueles que andam a apoiar Filipe Nyusi. Ponto final neste jornal. Despede-se António Cascais, em nome de todos os colegas de redação.